Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? É Carlos Ribeiro, novamente aqui no programa Fofoca do Bem, dirigido pela editora Zona. Todas as segundas-feiras é postado no canal do YouTube um assunto, um episódio relacionado à espiritualidade. E hoje eu escolhi falar sobre elo espiritual, sugestão até de uma amiga minha, que eu pedi para ela o que ela gostaria de ouvir. Então ela sugeriu que eu falasse, aliás, ela me sugeriu algumas outras, mas eu escolhi esse tema aqui, que é extenso. Com certeza não vai dar para falar num programa só, mas depois a gente pode dividi-lo aí. Vou falar um pedaço aqui sobre elo espiritual. Voltando aí, né? Gostaria de afirmar tudo que eu falo, que eu leio num ensinamento de Mokichi Okada, os senhores, é claro, podem até questionar, podem até duvidar, você não precisa acreditar naquele primeiro instante, mas eu gostaria, isso eu peço, tudo que eu leio, que eu falo aqui no programa, seria importante você pelo menos tentar praticar, observar pelo menos o que acontece com a sua vida. Se está aí, se não está vendo mudanças há anos, por exemplo, com relação a doenças, com relação a conflitos, ou com relação ao lado financeiro, tente pelo menos refletir o porquê que isso está acontecendo comigo, ou que está acontecendo com alguma pessoa da sua família, ou de um amigo seu, do trabalho ou da escola. Então, mesmo se você questione no primeiro instante, se você até duvide, mas o interessante é você questionar, porque realmente você explicar coisas invisíveis é mais difícil para as pessoas entenderem. Não é como uma ciência exata, é diferente. Então, por isso que tem muitas pessoas que, infelizmente, acham que é besteira, que não tem importância nenhuma em suas vidas, que tudo é coincidência, tudo é por acaso, não é bem assim. Eu sei, eu posso até afirmar isso hoje, porque a minha vida vem mudando. Não estou falando que ela mudou em 100%, mas ela já vem mudando, e para melhor. Eu acredito, não só a minha vida, a vida da minha família, das pessoas que eu tenho contato, que eu procuro, que pede ajuda, que eu procuro através destes ensinamentos, né? Eu procuro repassar. Por isso que eu achei interessante quando eu recebi o convite do Francisco, dono da editora Zona, aceitei de imediato. Eu já vinha pensando em fazer o podcast Fofoca do Bem, vem com essa intenção. E aconteceu até um fato essa semana, que eu peço licença antes de ler os trechos do ensinamento aqui, elo espiritual. Aconteceu um fato essa semana que eu fiquei muito feliz. Um amigo meu, através de um programa que eu fiz sobre prosperidade, em um determinado momento, que eu citei que você tem que procurar desfazer daquelas coisas, sempre renovar, né? Principalmente no final do ano, as pessoas não gostam de pintar suas casas, de trocar de roupa, desfazer. Mas seria interessante se você fizesse isso não só no final do ano, o ano inteiro. Se você tem um tênis, que foi o caso do meu amigo, posso até citar o nome dele, o Luiz Henrique, que aconteceu com ele, eu vou contar para os senhores. Ele ouvindo esse programa, eu falei que você tinha que desfazer, que você tem que desapegar de uma roupa velha, né, que você guarda ali há muito tempo, ou de uma camisa que você ganhou do namorado ou namorada, enfim, que está ali há anos e que você já não usa mais, uma louça, por exemplo, né? Tem diversos exemplos aí que pode estar acontecendo com você. Então desfaça, faça a energia girar dentro da sua casa, seja o que for, e acontece. E o que aconteceu com o Luiz? Ele perdeu um pendrive que tinha senhas de bancos, inclusive, e-mails dos clientes dele, que ele estava desesperado, ele não encontrava o pendrive dele. Aí ele, ouvindo o meu programa, ele falou, pô, eu tenho um tênis velho, eu vou desfazê-lo. Aí ele foi no local da casa dele, que talvez seja tipo um depósito, né, onde ele guarda as tranqueiras dele lá, que todos nós temos, né? Então ele foi lá pegar o tênis para desfazer, né? E quem ele acha do lado do tênis? Eu dou um minuto, dou 30 segundos para vocês adivinharem. Pois é isso mesmo, o pendrive dele. O que eu mais achei interessante, que ele me contou, não é ter achado o pendrive. Ele falou que não sabe como foi parar lá, porque era um local que acho que ele não frequenta diariamente, não sei. Ele falou que seria o último lugar da casa que ele iria encontrar esse pendrive, que ele iria procurá-lo. A partir do momento que ele pensou, que ele teve aquele sentimento, quando você pensa, quando você tem um sentimento e ação, você tem que juntar essas três atuações, essas três fases: pensar, sentir e agir. Quando você tem isso aí, muda, seja o que for na sua vida. Então, a partir do momento que ele pensou, ele sentiu, não, eu vou doar esse tênis para uma pessoa que pode ser de grande utilidade. Ele achou o pendrive na mesma hora, que eu fiquei feliz. Eu falei para ele, Luiz, tem casos de pessoas que você, por exemplo, você desfaz alguma coisa, ainda demora dias, semanas, às vezes até um mês. Mas o seu foi de imediato, na hora. A partir do momento que ele procurou, foi atrás daquele tênis, ele achou o pendrive dele e ficou muito feliz. Falou, puxa, Calão, você não sabe o quanto o seu programa, aí que vem o retorno, não é só meu, de todos os coaches, de todos os terapeutas, de todos os psicólogos, pessoais, profissionais da área, que tentam mudar a sua vida, aí que vem a gratidão. E o que é melhor, quando você, esse é outro exemplo, está fugindo um pouco do assunto, que é interessante você adquirir, quando você tem gratidão, quando as pessoas têm gratidão por você, você soma méritos, você recebe luz, as coisas começam a mudar na sua vida, mesmo que você não perceba. Então procure sempre fazer o bem, para receber gratidão das pessoas. Só de você receber o muito obrigado, você já está recebendo um pouquinho, nem que seja um pouquinho de luz. Você vai somando, vai somando, vai somando. Aí você vai ver uma resposta muito grande lá na frente, de mudança, de uma coisa que você está procurando, um emprego, até de doença que você já tem aí há muitos anos e nem a medicina consegue resolver. Então, problema financeiro, muda, porque mudou a minha vida, vem mudando, aliás. Conheço vidas de muitas pessoas que estão mudando através desse gesto de pensar, de sentir e de agir, acreditando no mundo invisível, mesmo você não enxergando, mas acredita que ele está ali perto, a seu favor, isto é, ele estará a seu favor se você realmente agir de acordo com a verdade, seguir normas que faça você, por exemplo, eu vou citar uma aqui que faz mudar e mudar muito sua vida, é quando você larga a sua vida para ajudar seu próximo. Deu para entender? Isso é um ponto essencial, um ponto chave. Tem muitas pessoas que podem estar ouvindo e pensar, pô, eu estou na miséria, eu estou doente, pô, eu estou com um conflito grande, entre meus familiares ou amigos, como que eu posso pensar em ajudar o outro? É difícil, ela, claro que é difícil. No primeiro instante as pessoas pensam assim. Eu também pensava assim. Mas a partir do momento que você larga o seu sofrimento, seja qual for, para ajudar o seu próximo, e você ajudando aquele seu próximo, adivinha quem vai cuidar do seu sofrimento? Vamos lá. Você quer um tempo para pensar? A não ser que você não acredita numa força superior. É esta mesmo, Deus. Ou numa entidade aí que você acredita. Jesus, Buda, Maomé, não importa. Tenta fazer isso, pratica. Você larga o problema que você tem, seja qual for. E vá ajudar seu próximo. Se você começa a ganhar entendimento de como ajudar aquela pessoa, se você já tem um pouquinho desse entendimento, se você largar esse orgulho, esse ego, e for ajudar seu próximo, com certeza a sua vida muda. Muda dele primeiro, depois vai mudar a sua. Então vamos lá. Eu já fugi de um assunto que não tem nada a ver com o nosso tema hoje, com ela espiritual. Então vamos lá, eu peço licença para os meus ouvintes, baseado no ensinamento de Mokito Okada. Eu vou ler trechos, porque ele contém aí umas 4 folhas. Eu vou ler um trecho que podemos fazer por partes, hein, em outros programas. Esse ensinamento foi escrito em 25 de outubro de 1949. César do Paraíso, volume 2. Para quem se interessar aí, né, em ler o por inteiro. Então vamos lá, elo espiritual. Até agora pouco se tem falado sobre elo espiritual, porque ainda se desconhece a sua importância. Entretanto, embora os elos espirituais sejam invisíveis e mais rarefeitos que a atmosfera, através deles todos os seres são influenciados consideravelmente. No homem, eles tornam-se o veículo transmissor da causa da felicidade e da infelicidade. Em sentido amplo, exerce influência até sobre a história. Portanto, o homem deve conhecer o seu significado. Primeiramente, desejo advertir que isso é ciência, é religião e também preparação para o futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e os problemas referentes à sociedade ou ao indivíduo, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o homem. Tomemos como exemplo um homem qualquer. Pode ser o próprio leitor. Ele não sabe quantos elos espirituais estão ligados a ele. Pode ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, bons e maus, e constantemente causa influência e transformação no homem. Portanto, não é absurdo dizer que este se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais forte é o que existe entre um casal, a seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc. Creio que as expressões laços de afinidade e ter afinidade com alguém, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Tá aí. Li um pedaço, né, porque ele é muito extenso. Mas aí já tem assunto aí por um bom tempo, hein? Bons minutos aí para comentarmos juntos. Olha aqui que eu achei interessante que eu falei agora há pouco a importância do elo espiritual. Ele fala, entretanto, embora os elos espirituais sejam invisíveis e mais rarefeitos que a atmosfera, através deles todos os seres são influenciados consideravelmente. No homem, eles tornam-se o veículo transmissor da causa da felicidade e da infelicidade. Olha aí, olha a importância que é os senhores ganhar, pelo menos, tomarem conhecimento da existência do elo espirituais, o que significa afinidade que você tem aí com o seu namorado recente, por exemplo, afinidade que você tem com seu pai, com a sua mãe, uma afinidade que você tem com seu irmão, com seus primos e com seus amigos. Existe essa afinidade, você sente. Como se explica, por exemplo, a paixão que você tem quando você conhece a pessoa ali recentemente, começa desde a paquera, depois começa um relacionamento, aquela paixão árdua, fervorosa. Você sabe a explicação disso? O porquê acontece isso? E quando uma pessoa, uma terceira pessoa, que também é dito nesse ensinamento, que eu não li ainda, tenta influenciar num relacionamento que você conquistou recentemente, não dá êxito, não dá certo, você já reparou que essa pessoa... Porque o elo espiritual que você está formando com esse novo namorado é muito forte, é intenso, é grosso, tem intensidades o elo, tem curto, tem comprido, tem grossos, finos, tem bons, maus, ele é subdividido em diversas áreas, a intensidade... Eu não sei se você já sentiu, por exemplo, com relação aos amigos. Eu acredito que já aconteceu com os senhores, de você ter uma grande amizade lá no voltando lá atrás no ginásio, no colégio, e depois essa pessoa, devido às circunstâncias, você se separar dessa pessoa, você perdeu o contato. Com o tempo vai perdendo aquela amizade que você tinha intensamente com aquele seu amigo, a não ser que depois você procure ele no Facebook, hoje que tem uma facilidade imensa de você achar as pessoas através do Facebook, para quem não tem Facebook, aí fica complicado. Então, você já deve ter sentido isso, ou ter se perguntado pelo menos, é engraçado, né? Eu tinha amizade forte com aquele amigo, depois com o tempo foi se apagando, foi diminuindo, né? Até perder o contato com aquele amigo. E mesmo quando você reencontra, não é aquela mesma força que você, a intensidade que você tinha antes. Não é verdade? Você já deve ter sentido isso aos casais, porque é um tipo de relacionamento que acontece intensamente aí, tanto na mídia, então você vê casos, programas que falam muito de relacionamento, então é muito forte esse assunto. Você mesmo, por exemplo, já aconteceu... Quando você terminou algum relacionamento, teve aquela tristeza, até depressão, ou se você conhece até alguém aí da sua família, ou um amigo seu que está passando por isso, o ciúmes excessivo, também a intensidade desse elo, e aonde acontece a maioria das tragédias são relacionados a casos amorosos, então é de grande importância você tomar conhecimento que existe esse elo espiritual, seja com quem for, até com os objetos que você possui na sua casa. Então é importante tomarmos esse conhecimento para que possamos, se estamos sofrendo há muito e muito tempo, para que possamos sair desse sofrimento a partir do momento que você começa a ganhar entendimento. Então vou dar continuidade aqui a mais um parágrafo aqui no assunto elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. Entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Dá-se a mesma coisa. Também pode ser formados novos elos quando uma pessoa trava conhecimento com o outro, quando inicia uma amizade e principalmente um namoro. Chegando o namoro ao clímax, o elo torna-se infinitamente grosso e transmite intensas vibrações de um para o outro. São trocadas não só sensações agradáveis e sutis, mas também de tristeza e solidão. Por esse motivo, o elo espiritual torna-se extremamente forte e é impossível a separação. Nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente interferir no romance, não só não obterá nenhum resultado, mas ao contrário, fará aumentar ainda mais o grau da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo e o polo negativo em eletricidade, que se tocam e geram energia elétrica. Nesse caso, o elo espiritual trabalha como um fio elétrico. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Os elos espirituais, eles se modificam com o tempo, né? Se tornando grossos ou finos. Por exemplo, o caso dos amigos que nós conhecemos, na época de escola, ele era grosso, forte. Foi se tornando fino a partir do momento que cada um tomou seu rumo. Aí foi perdendo aquela sensação gostosa da amizade, de querer ver o amigo toda hora, todos os dias. Então foi perdendo. Também aqui fala quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. É a paixão, né? Quando os cônjuges estão em conflito, por exemplo, ele se torna-se mais fino, vai perdendo, perde o brilho. Entre pais e filhos e entre irmãos é a mesma coisa. Com certeza todos já sentiram essa sensação, né? Quem que já não teve um conflito aí com o pai, ou com um filho, ou com irmãos? Agora, se continua por muitos e muitos anos, aí é um problema que já pode, a pessoa tem que parar para refletir. Se é uma coisa passageira, beleza, é normal. Por aí você vai sentindo como funcionam os elos espirituais. Também pode ser formado novos elos, quando uma pessoa trava conhecimento com outra. Eu falei agora, quando você conhece novamente uma pessoa, né, quando inicia uma amizade, principalmente um namoro, chegando ao clímax, então ele se torna infinitamente grosso e transmite intensas vibrações de um para o outro. Você já sentiu essa sensação? A não ser que você nunca namorou na sua vida. Considera a paixão, né? Essa sensação que você sente é os elos espirituais. E eles têm a intensidade. Então, a partir do momento que você começa a ganhar esse entendimento, você já sofre menos. Por exemplo, quando você termina um namoro de muitos, muitos anos, já vai se esfriando, vai se tornando fino. Aqueles casos, né? Poxa, meu namoro tá monótono, nada muda. Quando alguém tenta interferir, que você termina com aquela pessoa que você acabou de conhecer para namorar com ele ou com ela. Os senhores também já devem ter acontecido isso com vocês. E vocês falaram na mesma hora, não, eu conheci uma pessoa, me parece uma pessoa boa, tô gostando dela e eu vou ficar com ela. Por quê? Porque aquele elo tá intenso, né? Você acabou de conhecer aquela pessoa, tá formando aquele elo grosso. Então é difícil a interrupção. Inclusive ele dá um exemplo interessante. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo e o polo negativo. Acho que todos já estudaram na física. Que se tocam e geram energia elétrica. Nesse caso, o elo espiritual trabalha como um fio elétrico. Tá aí um exemplo que é de fácil entendimento. Agora, para vocês, se vocês acreditam ou não, aí vai de cada um, aí vai da busca de cada um. Dando continuidade aqui no ensinamento, eu peço licença novamente para os senhores. O elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas é impossível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de pais e filhos, deve-se dar atenção ao ponto. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, o caráter dos filhos sofre a influência do caráter dos pais. Isso, através do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar, deve melhorar a si mesmo. Frequentemente, eles fazem coisas erradas e vivem advertindo os filhos Porém, isso não dá muito resultado. E o motivo é o que acabamos de expor. Tá aí, outro parágrafo aí interessante, que podemos agora refletir aqui juntos. Olha a importância do elo espirituais, principalmente nas pessoas que têm o mesmo sangue, consanguíneos, que dificilmente é rompido. Agora, quando você não tem aquela afinidade, não tem o mesmo sangue consanguíneo, por exemplo, no caso dos amigos, de fácil interrupção, por exemplo. Por isso que você, com o tempo, acaba esquecendo mais facilmente daquele amigo. No caso, por exemplo, que ele fala aqui de pais e filhos, deve-se dar atenção a um ponto como eles sempre estão pensando um nos outros. Não é verdade? A preocupação, por exemplo, excessiva da mãe, por exemplo, é isso. É a afinidade, é o elo espiritual que a mãe tem com relação aos filhos. Por quê? Porque, poxa, os filhos, nós, somos gerados dentro do ventre da mulher. Acompanha a criança até a gravidez de 9 meses. E tem todo esse processo. Claro que a afinidade, o elo espiritual da mãe é muito mais intenso que do pai. Apesar do pai estar ali acompanhando de lado. Mas é muito mais intenso da mãe. Olha a importância também que fala aqui. Eu tenho certeza que serve de muitos e muitos exemplos. Assistimos, principalmente na mídia, que acontece de brigas entre pais e filhos. A importância do caráter dos pais. E a influência que faz com que aquele filho ele possa ter um caráter igual no futuro, no seu crescimento. Se você, é claro, se os pais têm um caráter mau, passam maus exemplos, o filho com certeza vai ter o mesmo caráter. Tem algumas exceções, mas a maioria acontece. Então temos que, desde o nascimento, nossos filhos, temos que ter um cuidado com o tratamento, com a educação deles. Por exemplo, casos de casais que se brigam frequentemente na frente de suas crianças, consequentemente aquilo será gravado na sua consciência, na sua mente, e ele fará o mesmo quando ele crescer, virar adulto e se casar também. Porque os filhos, eles procuram seguir o exemplo dos pais. Então, se você é um pai que se expressa coisas boas, com certeza os filhos também seguirão seu exemplo. Não é à toa que todo mundo se pergunta, poxa, o filho puxou o pai, né? Não tem essa frase? Se o pai é, por exemplo, na profissão é um motorista, né? Aconteceu na minha família. Se o pai é um motorista há muitos, muitos anos, normalmente o filho, não estou dizendo todos os casos, mas você pode ver que a maioria, o filho procura seguir o exemplo do pai, dá aquela sensação, aquele elo espiritual, aquela vontade de ser motorista também, de conhecer, né? Isso é um exemplo entre milhares. É claro que tem exceções, mas a maioria deles acontece devido ao elo espiritual, à afinidade que você tem com relação aos seus pais, os filhos, né? E tem casos aqui que eu achei interessante no ensinamento, que ele fala, portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar deve melhorar a si mesmo. É porque, infelizmente, olhamos, lemos muitos pais que acusam os filhos, né? E nós que estamos de fora não sabemos a fundo qual é o pensamento, sentimento e atitude desse pai por o filho ter nascido daquela maneira errônea. Ou se ele está cometendo alguns delitos, se ele está seguindo maus exemplos. É porque tem muitos pais que acusam os seus filhos, falam que é as más companhias, né? Citam diversos exemplos, mas nunca fala que é de si mesmo, que o problema não assume, né? Que às vezes, poxa, eu fui errado no tratamento, na educação do meu filho, olha aí que o exemplo que eu estou passando para ele. Olha aí o que está acontecendo na vida dele. É difícil, não estou falando. Não estou sendo estou generalizando, mas é claro que tem diversos exemplos aí diferentes. Né? Se der tempo de você corrigir, melhor ainda. Né? Mas tem casos de pais que continuam cometendo coisas erradas e depois, se acontece com o filho, culpam os filhos. Aqui está falando, ó, frequentemente eles fazem coisas erradas e vivem advertindo os filhos. Porém, isso não dá muito resultado. E o motivo é o que acabamos de expor. Por isso que às vezes você dá dura, se chama a atenção do filho, piora. Ele não te obedece. Porque aquela afinidade, aquele elo espiritual que você criou para ele, é difícil ser interrompido. Se você não mudar, se não der tempo de você mudar, aí enquanto ele vive com você, aí vai se tornar mais difícil ainda. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Muitas vezes, entretanto, admiramos-nos por ver pais maravilhosos com um filho transviado. A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas seu espírito está maculado. Isso se reflete no filho. Outro parágrafo interessante, ainda relacionado a pais e filhos. Tem muitos casos que os senhores olham, principalmente na mídia, né? Por isso que às vezes a gente começa a fazer julgamento sem conhecer a verdade daquele pai, né? O seu espírito, como foi a educação daquele pai com relação aos seus filhos. Quando você vê um pai chorando, um pai se lamentando, né? Porque o filho é isso, é aquilo, tomou o caminho do mal. E normalmente, todos nós tomamos as dores daquele pai ou da mãe, falando, puxa, que filho maldoso, como um filho desse pode fazer isso com o pai? Olha a importância que é você estudar a espiritualidade, acreditar no mundo invisível. Na verdade, duelo espiritual, que é o assunto de hoje, porque isso acontece muito. Às vezes o pai, quando se expressa para alguém, ou na mídia, ou pessoalmente, poxa, eu fiz de tudo com meu filho, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Mas na verdade, no fundo, não foi isso que aconteceu durante a sua educação. Durante a verdade desse pai, se ele é um pai, por exemplo, que dá maus exemplos, mesmo o filho não presenciando ou não sabendo daquela situação, aí que vem a importância do elo espiritual, aí que vem a importância de você acreditar no mundo invisível, mesmo você fazendo as escondidas, isso transmite para os seus filhos, transmite no espírito dele. Ele se transforma numa pessoa de mau caráter. Se você for um exemplo, passa para os filhos. É isso que muitas pessoas, por isso que a gente temos que tomar muito cuidado na hora de julgar um noticiário na mídia. Acontece com muitos, já aconteceu comigo também, mas a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui tomando conhecimento, já vai diminuindo aquele sentimento de julgamento, de imediato, né? Espiritualista, ele tem que pensar muito além daquilo do que ele está vendo, seja na TV, do que ele está lendo na internet, no jornal, na revista. Ele tem que estudar, ele tem que ver, lógico, é claro, se ele tiver conhecimento do relacionamento desse pai com o filho. Eu estou dando exemplo do pai com o filho, pode ser do irmão para irmão, né? Ou de você para o tio, para o primo. Então é importante, antes de quando assistimos, quando ouvimos ou quando lemos algum noticiário ruim entre pais e filhos, tragédias que acontecem, nós precisamos analisar o que está por detrás disso. O que fez o filho, o pai, tomar essa iniciativa trágica? Espiritualista é gostoso por causa disso. É estudo. é analisar o porquê que acontecem as coisas, seja boas ou más. Temos que saber o que vem por detrás disso. É importante saber. Por quê? Porque você não vai ficar sofrendo por muitos e muitos anos. E o que é melhor? Você poderá resolver, sanar de vez aquele sofrimento que você tem, seja com doenças também, por que não? Com conflitos e com o financeiro. Olha aí a importância de estudarmos, por exemplo, hoje o elo espiritual. Se você acredita ou não, aí é outra questão. A importância que eu acho de relevante é passar a importância que é começar, pelo menos quem nunca ouviu falar, ter, refletir, questionar o porquê. Essa sensação que sentimos quando conhecemos alguém, primeira vez, no caso de um casal, as brigas que nós temos com relação aos nossos pais, aos nossos filhos, aos irmãos. Olha a importância que é e se procurar resolvê-los o mais rápido possível para que você possa viver na felicidade. É isso, é o paraíso que às vezes eu comento durante os meus programas, que o paraíso já está dentro de cada um de nós. Basta que cada um abra, se expresse, esse paraíso que existe dentro de cada um, que é a alma que Deus passou para cada um de nós. Todos têm uma alma, têm um espírito. Mas aí cabe, dependendo do caminho que você tomar, às vezes é claro que tem sofrimentos que vêm, é hereditário, que vêm de antepassados, se você acredita ou não, é outra questão. Tem esses sofrimentos que carregamos, mas também temos que procurar descobrir o porquê passado e orar para ele, para que possamos diminuir esse sofrimento que carregamos deles e até sumir, sanar esse sofrimento. Você não acredita nisso? Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas e muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho relacionamento. Então tem como sumir, sanar até doenças que você carrega aí há muitos e muitos anos, que às vezes você sabe que a ciência não descobre. Não existe remédio para cura, não existe aparelhos nenhum mais sofisticado que possa existir que cure o lado espiritual do ser humano. Não existe ainda. Então a importância, e eu acho relevante, eu fico muito feliz, adoro fazer o programa Fofoca do Bem. Talvez eu possa até me expressar em alguns momentos erradamente, mas que eu consiga passar aí para a maioria o significado e a importância da espiritualidade. E eu trago aqui todas as segundas-feiras um assunto diferente. E vamos dar continuidade, talvez num próximo episódio, dar continuidade ao elo espiritual. Tem mais coisas aqui. Então, esses parágrafos que eu li hoje, eu acho que deu para esclarecer algumas coisas, talvez, eu espero, né, assim seja, algumas dúvidas que os senhores têm com relação à vida amorosa, com relação a vida familiar, com relação às amizades, seja no trabalho, seja na escola, né? Que nós temos elos espirituais, sejam grossos, finos, curtos, longos, bons ou maus, tem diversas intensidades. A energia, aquilo que você fala, que você já ouviu, a energia positiva ou negativa daquela pessoa. Afinidade, poxa, eu gosto mais daquela fulana do que o fulano. Até entre os familiares, que meu pai ou minha mãe tem mais afinidade com meu irmão do que comigo. Não tem? Você não ouve? Ou se não acontece na sua família, você já não sentiu isso? É claro que já, tenho certeza disso. Tudo tem explicação, basta você procurar, basta você estudar, Se você tem dúvida, mesmo assim, questione para alguém que tenha o conhecimento, o porquê. Tente entender, pelo menos, como funciona. E o que é melhor, tente praticar para ver se a sua vida muda. Se você não praticar, com certeza não vai mudar. Aí você vai continuar metendo o pau, né? Vai continuar criticando. Então a importância que eu trago aqui no programa Fofoca do Bem hoje, falando sobre elo espiritual, eu espero, eu acredito, né? Gostaria dos meus amigos que ouvem, como o Luiz, deu o exemplo dele, através do meu programa que ele ouviu aí, ele praticou principalmente e aconteceu. Eu gostaria de ouvir mais experiências aí dos meus amigos e seguidores aí que ouvem todas as segundas-feiras Fofoca do Bem, praticasse. E depois, através das redes sociais ou do próprio do canal do YouTube da Editora Zona, nos comentários falasse alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, se teve mudança. Eu ficarei muito, muito feliz, porque isso também dá força para você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, daquilo que você gosta. Não é questão de vaidade, não. É questão de realmente eu assumir, querer mudar a vida das pessoas, como a minha vem mudando. Aos poucos vem mudando. Não vou dizer que está 100% maravilhoso, mas já está mudando, olha. E é muito gratificante você realmente ajudar seu próximo, mudar a vida do seu próximo. Tá bom? Olha aí, já passou do tempo. Então, queria agradecer mais uma vez, gratidão a todos. Continuo aí até o fim assistindo o programa Fofoca do Bem, hoje com episódio com o tema Elo Espiritual. Espero vê-lo no próximo programa aí. E não se esqueça, aqui embaixo tem os comentários, dê um like, pode dar também um dislike se não gostou, não tem problema nenhum, mas que possa ser de grande importância, relevante aí, Editora Zona possa cada vez mais estar aí postando toda segunda-feira aí o nosso programa Fofoca do Bem, tá bom? Beijos! Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy.